A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e agora começa mais um Folhetim. Hoje no programa recebemos a jornalista, escritora e mestranda em design, aqui pela UFRGS, Miriam Dorn. Ela vem ao nosso programa para conversarmos sobre o seu novo livro, Detectives. Boa tarde, Miriam.
Boa tarde, Pedro.
Miriam, queria que tu inicialmente apresentasse, né, o livro para os nossos ouvintes. Como que é esse teu primeiro livro, essa tua incursão pela literatura policial e fantástica, né?
Ah, sim. Primeiro queria pedir um pouco de desculpa, que o meu tom de voz está um pouco rouco, né? Deu uma mudança no clima, então estou um pouco decrépita, né? Mas é o que temos para o momento.
Sim.
Esse livro ele surgiu de um conto, de uma oficina que eu fiz com a escritora Lívia Petri, na Casa de Cultura Mário Quintana. Era uma oficina de contos voltada para mulheres. Ele surgiu, a princípio, como um conto, e daí eu vi potencial para desenvolver ele para um livro, para um romance, algo maior. E daí eu fui desenvolvendo ele a partir de 2015, até ele ter o formato que eu consegui finalizar em 2018.
Uhum. E como que foi essa trajetória aí? Porque, na verdade, o primeiro romance sempre é um desafio, né?
Sim, eu comecei a escrever ele, daí eu comecei, era para ser uma investigação, eu coloquei uma personagem feminina, uma adolescente que vai para o primeiro caso, ela é uma aprendiz, e daí eu comecei a desenvolver ele, e começou a vir assim, muita coisa de elementos de alquimia para mim, de cabala. Eu estudei um pouco na escola de cabala aqui de Porto Alegre, eu tinha contato, vamos dizer assim, alquimia desde a infância, e daí eu comecei a trazer esses elementos para o livro. Então, ele se tornou um livro, eu posso chamar de alquímico, porque o que, que é alquimia? É a mistura de várias coisas. Um alquímico, na época, um alquimista, ele tinha conhecimento de medicina, de filosofia, de biologia, de química. A química surgiu da alquimia. Então, eu trago esses elementos. Tanto que, assim, o próprio título, né, PhD, a pessoa tem muito estudo, é PhD, vem que é de doutor em filosofia, né? Filósofo de PhD, escrito que nem farmácia, era com PhD. Então, a pessoa tinha um conhecimento holístico. Hoje, a gente tem um conhecimento fragmentado. Então, eu trago várias vamos dizer, elementos para o livro que muita gente diz assim, ah, Miriam, quem sabe tu segue só uma linha, tu tá misturando muita coisa. Eu dizer, mas eu estou falando de alquimia, não tem como eu falar de alquimia sem fazer essa mistura, que isso é alquimia.
Uhum. E, Miriam, tu sempre teve interesse em escrever para o público infanto-juvenil, assim? Ou como que é também? Porque, na verdade, lendo o romance, ele, na verdade, é um romance que pode... É para todas as idades, né, na verdade.
Eles chamam de público adulto, juvenil adulto, tem young adulto, uma expressão assim em inglês... Sim, ele pode ser lido por várias idades, ele só não é infantil porque as pessoas não vão entender.
Sim,
mas a partir, acho que, de uns 15 anos, hoje em dia o pessoal muito esperto, eles já conseguem ter um entendimento. E eu digo que é um livro que ele pode ser lido em três camadas, né? Uhum. Ele tem a camada que tu vai ler ali o romance de alguém que está procurando alguém e tal, e as coisas vão acontecendo. Depois ele tem um significado mais alegórico, surrealista, que eu trago surrealismo para a literatura nesse romance. E ele tem a coisa mística, que daí vai para símbolos de alquimia, símbolos da cabala, um pouco de filosofia. Então, a pessoa ela acaba tendo, vamos dizer assim, uma experiência holística nessa leitura.
Sim. Miriam, o teu romance tem essa pegada fantástica, assim... Como que é trabalhar literatura de fantasia no Brasil, tendo em vista que a grande parte das referências que a gente tem são externas, né? E, eventualmente, existem histórias muito grandiosas nessa área da fantasia, assim, que geralmente chamam mais atenção. como as questões, por exemplo, medievais, essa própria questão da alquimia que tu traz aí. Como que é trabalhar esse tipo de tema, sabendo que a nossa literatura ainda, né, tem uma certa dificuldade de engrenar nesse nicho?
Eu acredito que até hoje em dia tem mais, vamos dizer assim, mais nicho, mais mercado para isso. Eu vejo vários escritores, tem N nomes aqui no Brasil que estão fazendo literatura fantástica. Parece que, né, a gente trouxe essa coisa da literatura do exterior para cá, mas também despertou o público para o que está sendo feito aqui. Assim, tem pessoas lendo. Quando eu era criança, já tinha essa coisa da literatura fantástica, tinha um livro que foi um dos primeiros, assim, que eu li toda a série, eram 7 livros da Edi Eli, que era sobre a vaca voadora, a vaca invisível, a vaca... Eram coisas muito malucas e eram duas tias que elas tinham, tipo, na cozinha um laboratório de alquimia. Então, eu com 8 anos já estava lendo literatura fantástica para criança, que era... Ela foi uma escritora bem conhecida na época, década de 80, por aí, e que já trazia essa coisa da fantasia, da alquimia, da coisa de uma vaca voadora, uma vaca invisível. Então, Tem público para isso, tem interesse. Talvez a gente... As livrarias, elas colocam, às vezes, mais os autores, tanto que é um projeto independente, mais internacionais, porque é mais fácil tu pegar uma coisa que já é sucesso lá fora, trazer, né, traduzir pro português e vender, porque é garantido, assim, aquilo já teve um marketing, toda uma coisa. Tu pegar um escritor estreante e tu fazer todo esse trabalho é mais complicado. Então, eles vão pelo atalho. Tanto que o livro é independente, toda essa parte de contratar alguém para fazer a diagramação, a leitura crítica, o marketing sou eu mesmo que estou fazendo. Daí eu trabalho, eu estudo, eu tenho que fazer o marketing, fazer as coisas das redes sociais, pensar nas coisas, ir atrás de entrevista. Então, claro, é todo um trabalho que a gente tem. Mas acho que tem público, sim. Assim, eu estou com leitores em Natal, no Rio Grande do Norte, tem gente em Brasília que entra em contato comigo pelas redes sociais, São Paulo, isso é uma matéria no jornal de Araraquara, um rapaz já entrou em contato comigo e disse, saiu uma matéria aqui. Então, assim, tu vê que o pessoal, até os colegas, assim, eles dão espaço, acho que tem esse carinho pelos livros, pela literatura. Quando tu vê alguém fazendo algo, indo contra a maré, tu meio que até quer apoiar, assim, vamos, né? Vamos, tô contigo, vamos junto.
E como que é? O escritor de hoje em dia precisa ser mais do que escritor apenas?
Sim, aquela ideia do escritor tímido, recluso no seu canto, acho que não tem como, né? Tu tem que botar a cara tapa, ir para as redes sociais, ir atrás de espaço para colocar, porque é muito concorrido, né? Então, qualquer ponto de divulgação, redes sociais, qualquer coisa assim que tu consiga fazer de diferente, tu tem que fazer, não dá para te... Ah, eu escrevi, agora eu vou esperar que alguém leia e não tem como, né? Tu tem que ir atrás.
Miriam, o teu livro e a história que ele conta... E, inclusive, o público a qual ele se destina chama atenção muito na questão das fanfics, que são meio que uma febre hoje, né? A gurizada gosta de fazer fanfic. Tu já trabalhou com fanfic antes? Fez alguma coisa assim? Porque, às vezes, parece... A gente pensa assim, pá, literatura fantástica sempre tem um pouco de uma pegada de fanfic, assim.
Não, eu não fiz, assim, foi meio que instintivo. Tem algumas coisas, assim, que eu pego de coisas que eu fiz pesquisa, né, pra poder escrever, né, que eu pego coisas que estão acontecendo, que aconteceram, que são fatos históricos, e eu trago com uma adaptação pro livro, né, que nem tem a história do jornalista Barry, sobrenome Gasso, que é um trocadilho linguístico, né, do jargão jornalístico, da famosa barriga, né, e que eu trago uma história que aconteceu no rádio, que é verdade, né, com Orson Welles, e da Guerra dos Mundos, e eu adapto para o livro. Então, não vou dar muito spoiler aqui. Mas, então, tem uma mistura de coisas assim, que aconteceram na realidade e que eu trago adaptando algumas coisas para o livro. Assim.
Uhum. E como que é a questão... Bom, a história fala de uma detetive, de uma agência de detetives da família e tal. Como que é trabalhar um pouco essa literatura policial para o público mais jovem, assim? Sabendo, inclusive, que hoje a gente tem uma quantidade de literatura policial disponível tanto na TV, né, drama policial, quanto na literatura. Como que é trabalhar isso, pensar uma história nova, assim?
O que eu tentei foi trazer um pouco dessa mistura, né? Mas a gente já tinha também detetives nacionais, o Mandrake do Rubem Fonseca, que ele fez, virou série, virou filme, o próprio É de Morte, do Luiz Fernando Veríssimo, que ele tinha 117 baratas e um rato albino no escritório, que ele chamava de Escri, porque era tão pequeno que não podia ser escritório. Então, assim, eu já tinha lido várias referências disso, muitas internacionais também. Então, eu fui montando essa questão. Tem a questão de ter poucas detetives mulheres também na literatura. Teve mais, eu acho que, mais no exterior. Aqui no Brasil, não lembro, assim, não me vem à mente uma detetive mulher. Tem os seriados que agora está em voga, né? As pessoas trazendo essa coisa das detetives mulheres. Enfim, teve as Panteras, agora tem o Jessica Jones. Tinha até os próprios quadrinhos e desenhos animados da Josie e as Gatinhas, que elas tinham uma banda de rock, e daí nos intervalos das turnês elas bancavam os detetives investigando coisas, enfim. Então, as mulheres, elas até tiveram presença, assim, nessa questão mais no exterior. No Brasil, não me vem à mente uma detetive. Deve ter, mas agora realmente não tenho. E tem uma curiosidade que tem uma faculdade, porque tem uma faculdade de detetives no livro, e tem, na vida real, aqui no Brasil, uma faculdade de detetives. E eu acho que é no Paraná, de curso superior de detetives, que é uma profissão regulamentada, ao contrário da nossa de jornalista. Mas, e o número de mulheres que procuraram essa faculdade, ela surpreendeu, assim, é maior do que os homens. Então, assim, é incrível, assim, às vezes a gente acha que essas coisas são muito ficcionais, é muito fantasia, mas está acontecendo do nosso lado e a gente, às vezes, está ali dormitante, né? Que nem, eu digo, do pessoal que passa meio que dormindo pelas oportunidades. Tem no livro também, pessoal, não posso dar muito spoiler. Então, essa questão dos dormitantes, que é uma coisa também para acordar as pessoas, né? Porque o livro, ele fala muito disso, né? Tem essa questão da fantasia, mas é uma forma de eu, com humor, tocar em pontos para fazer as pessoas meio que acordarem também, de verem que a vida é um jogo. A gente está aqui para fazer parte desse jogo, de assim como a Mary LaGrance tem que entrar e descobrir as coisas para ela se transformar, porque a alquimia também, ela é a ciência de uma proto-ciência, né? De tu transformar algo, não é simplesmente mudar, que tu pode mudar uma cadeira de lugar e tu não mudou na essência da cadeira. Tu transmutar é tu mudar a essência da pessoa. Então, ela entra de um jeito no livro e ela vai sair de outro. Então, eu tive essa preocupação de trazer isso para o livro. Eu deixo pistas, né? Eu brinco que eu deixo pistas nos livros de coisas que as pessoas podem procurar depois no Google, joga no Google, e elas vão ter mais referências, assim, sobre... Até eu tenho coisas de geometria que eu coloco, tem coisas de filosofia, tem coisas de alquimia, nomes que eu cito, que as pessoas, se quiserem ter um aprofundamento naquilo, descobrirem mais, é como se fosse um adicional, como se fosse um filme, e tu tem os extras. Elas podem entrar, pesquisar, e elas vão ter a outra leitura que eu digo, que ela é feita em três camadas. Tu pode simplesmente ler e se divertir com a história, ou tu pode pegar as referências e se aprofundar mais na mensagem que o livro traz, assim.
E qual seria o terceiro nível de leitura?
Tem o surreal, e o terceiro, que é esses símbolos, essas coisas que eu trago da cabala e da alquimia no livro.
Sim. Miriam, como que foi a escolha do cenário, né? Que é uma cidade perto da Antártida, como é que é isso?
É que eu fiquei pensando assim, ele tinha muito essa coisa meio britânica. Eu disse, ah, eu não posso, todo mundo põe sempre os romances no exterior, na coisa, né, medieval, não sei o quê. Vamos trazer mais para perto. Daí eu pensei, ah, mas o que, que a gente tem aqui perto? Daí eu me lembrei das Malvinas, né, que teve toda agora esse mundo de Falkland, alguma coisa assim, que teve aquela guerra da Inglaterra com a Argentina pelo aquele território. E hoje ele é um território britânico, as pessoas, elas dirigem do lado direito do carro, eles falam inglês lá, até seria uma boa oportunidade da gente ir mais perto, fazer intercâmbio para lá para aprender inglês. As cabines telefônicas, tudo é muito britânico na ilha, eles têm ensinamentos com professores de lá e tudo. E teve toda essa guerra aqui, e a gente ficava pensando, e é perto aqui do Rio Grande do Sul, porque ela é um pouco mais para baixo, o que será que tem de tão importante naquela, é um arquipélago, na verdade, ali que a Inglaterra sai lá do outro lado do mundo para vir disputar um pedaço de terra aqui. E daí tinha as lendas, né, eu era criança, mas as pessoas tinham aquelas lendas, ai, vai ver que tem ouro, vai ver que tem isso, vai ver que tem aquilo, né, ficou todo um negócio. Daí eu não queria botar ali nas Malvinas, não, para não criar... Então eu inventei uma ilha, meio que irmã ali do lado, um pouco mais para baixo, a Malplena, que também tem um significado. As pessoas depois jogam lá no tradutor do Google para ver. Eu uso muito Esperanto, assim, o próprio nome Detectis, ele vem do Esperanto, que é detectado. Então, às vezes, um sobrenome estranho, alguma coisa, ele tem um adicional, um significado adicional. Ele não está ali à toa. Que eu brinco que são as pistas indícios, é como se fossem os extras.
Uhum. E tu conheceu as Malvinas para se espelhar?
Não, é bem restrito os voos para lá, né? Porque como a Argentina cortou relações, parece que só tem um voo do Chile... E até assim, porque lá é muito frio e eles não conseguem, às vezes, comprar verduras, coisas. Eles estavam importando do Rio Grande do Sul para lá, vai de navio pelo porto do Rio Grande, alguma coisa assim. Mas, pelos documentários que eu vi, é bem interessante. Só que a praia, hoje em dia, o pessoal não consegue chegar porque a Argentina botou tantas bombas na areia da praia que qualquer ser com mais de 20 quilos, se pisar ali, explode. Então, só os pinguins, que são leves... consegue. Então, assim, tu tem áreas que é habitada somente por pinguins, virou tipo um santuário, assim. Mas, infelizmente, as pessoas que moram lá não conseguem ter acesso à praia.
Sim, sim. Miriam, como que é a tua trajetória como escritora? Tu disse, contou que esse romance saiu de um conto, mas como que iniciou esse teu interesse pela literatura e essa tua busca, assim, por escrever?
Desde criança, assim, a minha mãe era professora de história, geografia, e a minha avó também era professora, ela era diretora da escola, ela já tinha se aposentado quando era pequena. Então, sempre tinha muito livro na minha casa, livrinhos infantis, e tinha aquelas vitrolinhas que tu botava o disquinho e ouvia. Então, a minha distração maior era, que eu acho que até um exercício de imaginação, tu colocar o disquinho da vitrola e ficar tentando adivinhar pelas figurinhas do livro, que vinha o livrinho, né, com os desenhos e a historinha, e mais a vitrolinha, em que ponto da história estava com o livro. E às vezes até tu estava imaginando uma coisa pela figura que não era exatamente o que estava sendo narrado na historinha. Então eu já tinha essa curiosidade, eu tinha muita vontade de aprender a ler logo para poder ler sozinha, não depender de ninguém para ler para mim. E dizem que no Jardim da Infância eu já fazia uma rodinha com os amiguinhos, os coleguinhas, e ficava contando as histórias que eu ouvia desses disquinhos, ou que liam para mim, e que lá pelas tantas me perdia, inventava um novo fim para a história, a professora que conhecia, que eram clássicos, né, contava para minha mãe isso. Então, eu sempre tive muito esse interesse logo em aprender a ler e começar a escrever. Já, todo mundo, assim, tinha pavor da coisa da resenha, que tinha que ler aqueles livros da coleção Vagalume. Para mim, aquilo era uma maravilha, né? Eu chegava a fazer resenha para os outros colegas, assim, que tinham dificuldades. Não, deixa que eu faço para ti, fazia, Moni. E também chegou um ponto, quando eu era adolescente, que não tinha mais livros para eu retirar na biblioteca de ficção, que eu, toda semana eu tirava um, tirava dois. Teve um ponto que a bibliotecária disse, né, era uma professora, não chegava a ser uma bibliotecária. Olha, tu já leu quase todos que tem aqui, era, claro, uma escola pública, pequena, mas eu já tinha lido todos. Eu comecei para outras bibliotecas que tinham coisas maiores, também comprava muito, ganhava, essa coisa... Na Feira do Livro de Porto Alegre, eu ia com a minha turma, né, que tinha aquelas excursões que os professores levam, e depois eu ia com a minha mãe, ela já dava aula em ensino médio, né, segundo grau, e eu ia também com a turma dela, então ela ia com várias turmas, eu conseguia ir duas, três, quatro vezes na Feira do Livro de Porto Alegre.
E Miriam, como que é a tua relação com a literatura, sabendo que tu, como jornalista, já tem uma técnica de texto e tudo mais. Como que foi, assim, essa transição para a ficção?
É outro estilo, né? Eu fiz várias oficinas literárias, né? Desde muito pequena, assim, eu fiz. Esse livro, ele surgiu numa oficina literária também, de contos. E eu ganhei um prêmio de destaque também numa... O Apitaçu, Revelação Literária na Feira do Livro de Porto Alegre. Então, eu já vinha treinando. Assim, claro que quando tu faz um conto é uma coisa menor, quando tu faz uma crônica, o jornalista é mais acostumado com crônica. A gente vai, às vezes, para essa coisa da crônica, do dia a dia. E para tu escrever um romance, tu foge dessa coisa meio linear. Então, tu tem que ter um planejamento de que tu vai desenvolver, falar em cada capítulo. Tem técnicas para isso, tem livros. Eu li o Escreva Seu Livro, da Laura Bacelar, logo que ela lançou, que é uma pessoa com muita experiência nessa área editorial em São Paulo, já passou por várias livrarias, formada pela USP. Então, foi um dos primeiros livros que eu li. Depois eu li A Jornada do Escritor. Tem vários livros, assim, de narrativas, como é que tu faz, porque tem a questão dos diálogos, dos parágrafos, qual a voz que tu vai dizer, aqui está em primeira pessoa nesse livro, mas pode estar na terceira pessoa, pode estar na segunda. Então, tudo isso são técnicas que tu vai aprendendo, e o lugar melhor para te aprender isso é frequentando essas oficinas, que vai ter alguém para te orientar, ou, né, tu lendo livros que outras pessoas escreveram sobre isso.
Uhum. Miriam, o teu livro, ele é bem imagético, assim, né? Quanto o cinema te influenciou nisso?
Ah, bastante, assim, os filmes, a questão das séries, principalmente, e jogos, né? Pouca gente sabe, mas assim, eu jogo bastante, eu tô agora já na realidade virtual, a minha pesquisa aqui em design é na área de realidade virtual.
Que legal.
Então, assim, a questão dos jogos até eu acho que influencia mais. Mas até um rapaz de São Paulo, ele disse assim que, quando ele viu o livro, leu as primeiras páginas, ele se remeteu a um jogo, Gone Home, que é sobre isso, sobre uma menina que chega em casa e tem que seguir as pistas e tal. E pra mim isso foi um mega elogio, porque eu joguei esse jogo e eu disse, ele comparou com o jogo. Daí, tipo, eu sou fã do jogo e ele comparou. Então, essa questão foi bastante. E, claro, sempre os livros, eles tiveram mais influência, assim, a própria... A questão da família, algumas coisas que eu trago que parecem, vamos dizer, muito fantasiosa, né? Tem uma parte que eu falo de agroglifos. As pessoas, mas ela está trazendo ufologia para o livro, que coisa maluca, de detetive. E aqui do lado, em Santa Catarina, né? A gente tem um fenômeno que acontece todo ano, que as pessoas estão totalmente dormitantes, que são agroglifos que a gente acha que só acontece nos campos lá da Inglaterra. Acontece todo ano numa região de Santa Catarina. O Gevaer, que é um jornalista da revista UFO, ele sempre vai lá, ele vê, e não tem como uma pessoa ir lá fazer, porque são diâmetros, não é uma coisa redondinha, são diâmetros de campos, implantações. A questão magnética dentro desses círculos, ela realmente provoca alterações, assim, da pessoa estar com o celular, e dentro do círculo, né, do agroglifo, ela consegue ligação para outro lugar, e ela sai e não dá sinal, porque é uma região que não tem sinal de celular. E as pessoas, ok, um agroglifo, tipo, um agroglifo acontecendo aqui do lado do quintal do nosso vizinho, e a gente, sabe, é muita fantasia, não consigo ver, e é uma coisa real que está acontecendo, e o livro, ele fala dessas coisas, sabe? De coisas que a gente acha que é fantasia, mas que são reais, que estão acontecendo, e a gente não consegue ver. A gente não consegue ter essa coisa de estar acordado para olhar para a coisa que está acontecendo, que é fantástica. A vida, o tempo todo acontece coisas fantásticas, e a gente, aconteceu, que coincidência. Não, as coisas estão acontecendo. E eu acho que ele fala muito disso. Ele traz para o universo mágico, para meio que acordar as pessoas, mas ele tem isso, né? O livro, ele é um sobe e desce tal como a vida, né? A gente acha, entra numa jornada querendo alguma coisa e não é tão importante aquilo que a gente consegue no final, mas a jornada em si, porque tu entra aqui, sai dali, entra numa porta, é a porta errada, tu volta. E isso é que te leva, não é tão importante a coisa em si, mas o caminho que tu vai percorrendo, o que tu vai adquirindo, a bagagem que tu vai tendo até tu chegar no teu destino. Hoje as pessoas, elas estão muito na coisa do aparentar ter. Tem, enfim, essas questões até de redes sociais, pessoas que chegam a pagar dezenas, né, de reais, de dólares, para entrar num jatinho que nem decola, só para fazer uma foto estou dentro do jatinho com coisas aqui e tal, um jatinho particular, para botar na rede social. Tipo, não é importante viajar no jatinho, conhecer um lugar, é importante a foto para a rede social. Então, as pessoas não estão tão preocupadas, às vezes, nessa trajetória, mas sim na coisa do troféu. E o troféu é uma consequência da trajetória que tu quer. Se tu quer só o troféu, tu entra numa loja de troféu, compra um troféu, põe teu nome, sabe? Você quer o troféu de alguma coisa, põe na estante. Mas o que te levou a ganhar o troféu? Essa é a trajetória que tem da personagem no livro, que ela quer encontrar uma pessoa... Mas as coisas que vão acontecendo no meio do caminho são mais importantes do que o objetivo, o target final.
Uhum. Miriam, como que... esse teu livro não vai ter uma sequência?
Sim, ela agora tem uma aprendiz, ela está se preparando para entrar na Sherlock College, né? Que é a famosa faculdade em homenagem ao Sherlock Holmes na Ilha de Malplena, né, território britânico. E agora ela vai, enfim, entrar na faculdade, vai ter toda uma experiência, vai fazer especialização, mestrado, doutorado, pós-doc. Vai ter, assim, uma continuação. Até porque as coisas que eu trago são muito básicas. É que nem eu digo, meio que para despertar as pessoas nesse momento. Nos próximos eu pretendo aprofundar, assim, ver se eu consigo acordar os dormitantes que estão por aí.
E já tem alguma coisa escrita?
Sim, os primeiros capítulos do segundo eu já estou trabalhando.
Ah, que interessante. Miriam, esse é um projeto independente. Como que as pessoas podem conseguir o livro?
Ele está disponível nas lojas Amazon, né, através do Kindle. Daí tem uma coisa que as pessoas pensam que o Kindle é só aquele aparelhinho, né, que tu tem, que parece um tablet. É um aplicativo, tu pode baixar, vai lá na loja, baixa no celular, ou no computador, ou no tablet, qualquer dispositivo que tu tiver, e tu pode ler. Ele tem um plano ilimitado, que a pessoa paga um valor e pode ler quase 1 milhão de livros, eles têm muita coisa gratuitamente, ou ela pode comprar diretamente lá na loja, ela, só quero aquele livro, daí ela compra. Mas é só baixar o aplicativo no celular, ou no computador, ou no tablet, não precisa ter o aparelho Kindle que... Para o mercado brasileiro, eu tenho, né, eu ganhei de Natal, mas ele ainda é caro, né, para o público brasileiro.
Bom, tem um site também, né, que é o nome do livro, né, detectives.com.br, né?
Detectives com K. Lá tem o vídeo promocional, né, que já tem algumas pistas, né, do que as pessoas vão encontrar durante o livro. A trilha é do meu marido, Carlos Dorn, que ele é publicitário. Ele também é servidor público e ele faz trilhas para filmes, para curtas, ele tem várias premiações. E o vídeo foi feito por um designer que é o Maurício Santos, que ele também fez o Dialética, ele faz várias coisas, é sócio da Osfera aqui em Porto Alegre.
Muito legal, Miriam, quero agradecer a tua presença aqui, o nosso tempo está acabando agora. Muito obrigado.
Tá bom, obrigada.
Hoje, no Folhetim, recebemos a jornalista e escritora Miriam Dorn e falamos sobre o seu novo livro, Detectives. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgues.br/folhetim. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.